seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Aleluia! De fato, querido, existe uma atmosfera de cuidado nessa manhã. E é tão bom poder desfrutar do cuidado de Deus. Aleluia. Bom dia, querido. Graça e paz. Muito bom estar com vocês. Gostaria que você, desde já abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Essa passagem é uma passagem muito simples, mas... ela continuamente chegou para mim essa semana. Então a gente começa a entender que são sinais que o Senhor nos dá, indicando aquilo que pessoas precisam ouvir. Eu pessoalmente fui muito edificado também, mas eu creio que o Senhor marcou encontros aqui nessa manhã, e que algumas pessoas, claro, todo aquele que tem expectativa em Deus e sua palavra jamais sairá da mesma forma. Mas existem pessoas que eu acho que Deus hoje quer falar de uma forma especial. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Sabe, querido, eu a princípio fui lendo, e foi muito curioso, porque eu fui fazendo algumas pesquisas sobre esse texto e eu fui descobrindo coisas que até mesmo eu não sabia. E por exemplo, uma das coisas, né, é que às vezes as pessoas dizem que essa passagem é contada nos quatro evangelhos, mas de que isso não é verdade. Existe uma passagem muito parecida também no evangelho de Lucas, estou falando do contexto de Marta e Maria, e quando Maria, logo mais à frente é o que nós vamos ler, ela chega e ela quebra o vaso sobre Jesus. A gente vai ler essa parte daqui a pouco. E às vezes a gente acha que essa Maria é a mesma Maria que está no capítulo 7 anterior, e às vezes isso confunde a cabeça de algumas pessoas, porque acaba que muita gente acredita que essa Maria dessa passagem é Maria Madalena, quando na verdade não é. Ela é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, porque em Lucas, no capítulo 7, vai falar sobre uma mulher pecadora que quebra o seu vaso e adora o Senhor. Nós também vamos falar sobre essa passagem. Mas dentre algumas coisas que nós vamos falar, algumas são... são conclusões a partir de historiadores, não está na palavra, e quando for esse caso eu vou dizer para você, para que você não crie crenças erradas. Mas eu acredito que são informações às vezes até interessantes da gente ficar sabendo. Uma delas, querido, é que essa passagem, né, em outro texto vai dizer que essa casa ficava em Betânia, e a Bíblia vai falar de Maria como Maria de Betânia. E existe uma informação interessante: foi ordenado aos judeus que criassem a leste de Jerusalém algumas cidades refúgio, e essas cidades, né, elas seriam para receber doentes. E Maria era de Betânia, e Betânia era uma dessas cidades chamadas cidades de refúgio. Então, pessoas que eram consideradas muitas vezes impuras se deixavam Jerusalém e iam habitar nessas cidades, né? E então, o próprio significado de Betânia é casa dos oprimidos ou casa dos enfermos. E com isso a gente já vê então que mesmo Maria, Marta e Lázaro, e eles eram abastados, o que também dava para concluir aí que nessa cidade tinham dois tipos de situações: uma situação que era das pessoas ricas, mas que por algum acaso tinham ficado doentes e por isso se mudavam e construíam boas casas na cidade de Betânia, mas é apenas porque elas não podiam estar em Jerusalém, é que elas se mudavam para lá. E outra situação é que muitas pessoas que já eram pobres em Jerusalém ficavam quase que em mendicância ali na cidade de Betânia. O que eu quero que a gente crie uma perspectiva é de que eles eram uma casa de pessoas abastadas que recebiam Jesus toda vez que Jesus passava por aquele lugar. E eu fico já pensando, né, no ministério, no chamado de Jesus, que se movia para ir ao encontro das necessidades. E eu fico pensando, querido, sobre quem nós éramos há alguns anos atrás, e eu começo a perceber como cada palavra, cada testemunho, cada pregação, cada milagre que a gente viveu, na verdade, tem a ver sobre como Jesus, ele foi ao encontro das nossas necessidades, e ali ele transformou a nossa vida. Aleluia! Não é bom, querido, nós termos essa perspectiva de que o mesmo Deus que operou no passado, continua operando hoje? Não é poderoso saber que o mesmo Jesus em quem nós cremos e nós fomos salvos e resgatados de um lamaçal de pecado, é o mesmo Jesus que está interessado que a gente ande em salvação, ande em plenitude de vida, ande desfrutando de cura, de paz, de alegria? Aleluia! Sabe, não é porque nós entramos e de repente já temos anos de casa, anos de igreja, que às vezes a atenção do Senhor está agora mais atento, Ele está mais atento aos novatos. Não, Ele continua atento a você. Só que existe uma perspectiva sobre você de que você agora é um filho maduro. Então, realmente, o tratamento dos filhos pequenos é o mesmo dos filhos adultos, mas uma coisa é verdade: o amor do nosso Pai, ele não muda com as nossas vidas. Aleluia! Você pode virar? Vira, por favor, para o irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele e diz: olha, Deus te ama e ele é um bom Pai. Encoraja, 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 acredita em mim. Encoraja esse bonitão do seu lado aí. Aleluia, aleluia. E era nesse contexto, e Marta, ela era a anfitriã oficial de Jesus em Jerusalém, né? Quando a gente até, hoje a gente está no contexto missionário, né? E a gente até pensa sobre como muitas vezes os missionários, eles acabam tendo parceiros em cada cidade que eles vão, né? E Jesus, ele tinha esses parceiros, e Marta era uma dessas parceiras. Marta hospedou Jesus. E tem também uma confusão aí em outros textos, que associa, né, a mesma casa onde Marta vivia a um homem chamado Simão o Leproso. Você vai ver isso em Mateus 26, em Marcos 14 e também em João no capítulo 12. Vai sempre falar que Marta servia. Então existe, por acaso, essa associação entre Marta e a casa de Simão o Leproso, que era a casa que hospedava Jesus. Só que a versão, a original da Bíblia em aramaico, chamada Peshitta, na verdade, vai ali esclarecer que a mesma palavra, garba, é a mesma palavra, ela tem dois significados, a mesma grafia, dois significados. E na nossa Bíblia, a que foi traduzida a partir do grego, foi traduzido como leproso. E, na verdade, no original aramaico, vem dizendo que essa palavra, na verdade, significa fabricante de vasos. E depois eu fecho esse ponto aí. Eu vou fechar em algum momento. E aí, nessa casa onde Marta servia, onde provavelmente ela era casada com Simão, dentro de um contexto de uma família abastada, eles recebem Jesus ali naquela casa, e Marta é irmã de Maria, que vive naquele contexto também. E toda vez que Jesus chegava e ficava naquela casa, era costume da época que toda vez que um mestre chegava-se a uma casa e começava-se a ensinar, se abrisse as portas para que as pessoas da vizinhança pudessem se assentar ali, ficar ali em volta, ouvindo aquilo que estava sendo ministrado. E de fato, Marta, Maria, Lázaro, eles criam em Jesus naquele momento como um rabi, como alguém que eles deveriam considerar tudo aquilo que era dito. Só que Marta, na hora de receber Jesus, ela ficava distraída com muitas coisas, porque havia uma consciência de que ela estava recebendo um convidado muito importante. E a cultura da época, queridos, é triste dizer, mas a cultura da época, inclusive muitos textos do século I vão dizer que a mulher que aprendia a Torá, ela era similar a uma meretriz. As mulheres deveriam aprender por osmose e não aprender por um mestre. E Jesus foi o primeiro mestre a ter mulheres aos seus pés aprendendo. É poderoso isso, como Jesus, né, dentro de um contexto cultural, ele não fazia essa distinção. E Maria ficava aos pés de Jesus, sabe, sedenta, faminta por tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E aí, na verdade, o que fica claro nesse texto, e às vezes as pessoas querem criticar muito Marta, mas apenas o que estava acontecendo ali é que chegou a revelação primeiro para Maria de quem Jesus era. E é por isso que Jesus diz para Marta: Marta, a boa parte não vai ser tirada de Maria, porque ela na verdade entendeu. Se você já tivesse entendido quem é que estava na sua casa, você também não estaria tão agitada com tantas coisas, você estaria aqui também. Então isso é poderoso a gente perceber sobre como no passar, né, do tempo e dos textos, isso muda. E também, aí gente, estou falando dos historiadores, nesse texto, Lázaro ele não é mencionado, apenas Marta e Maria. Isso vai desconstruir uma ideia de que Jesus, ele era amigão, parça de Lázaro. Na verdade, Jesus amava Lázaro porque provavelmente ele tinha 12 anos de idade. Então, Jesus tinha uma afeição especial por aquele menino que ele viu crescer toda vez que era hospedado ali naquela casa. E por isso Jesus havia chorado na morte de Lázaro. Mas enfim, vamos voltar para cá. Isso é uma suposição, ok? É porque, como eu descobri, eu falei, eu vou contar para o pessoal. Não sabia isso há muito tempo, não. Aprendi estudando mesmo. Então a gente tem, né, a figura de Lázaro, muito provavelmente um menino. Marta, a anfitriã, casada, muito provavelmente, segundo os historiadores, casada com Simão, fabricante de vasos. E Maria, irmã de Marta, que se assentava ali aos pés de Jesus, porque já tinha entendido quem Jesus ele realmente era. Sabe, eu quero só deixar uma reflexão para a igreja, que é a respeito sobre essa compreensão, se nós temos realmente entendido quem nós recebemos em nosso coração. Porque às vezes nós ficamos agitados com tantas coisas, com contas para pagar, com a rotina do nosso dia a dia, com aquilo que temos que, como diz a palavra em Mateus 6, com o que havemos de comer, de vestir, tantas coisas. E isso pode tirar da gente, às vezes, a consciência de que Jesus está na casa. Agitados com tantas coisas, querido, eu quero te lembrar, ei, o Mestre na pessoa do Espírito Santo está com você. Não fique à parte dessa presença, não fique indiferente. Aquele que te guia a toda verdade, aquele que te ensina todas as coisas, foi Ele que te salvou. E na pessoa do Espírito Santo, Ele habita em você. Amém? Agora abra sua Bíblia em João no capítulo 11, aí sim a gente vai começar a alinhavar algumas coisas. Vai dizer assim, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deixa a sua Bíblia aberta, depois a gente vai continuar lendo, mas eu quero parar aqui. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele não é o causador daquilo que você porventura pode estar passando. A gente precisa, de uma vez por todas, muitas vezes, parar de se posicionar como se Deus tivesse causa nos nossos problemas. Sabe, se Deus, Ele for a causa dos problemas, a gente já perdeu, correto? E Deus, Ele não está interessado na sua derrota, mas Ele está interessado em te levar a fazer com que você ande em triunfo e reine em vida. Aleluia! Precisamos dessa convicção. E a gente precisa entender que, embora Deus, Ele não esteja manipulando, Ele sempre vai conseguir pegar junto com você, para que o nome dEle seja glorificado em toda situação adversa que você está passando. Então eu quero dizer para você que chegou aqui com essa demanda, com essa impossibilidade, essa questão não é para a sua morte, mas o nome do nosso Senhor vai ser glorificado nessa situação. E você vai ver a mão de Deus te resgatando com mão forte dessa situação. Creia nisso. Eu não digo isso, querido, apenas para te incentivar, para que haja glória a Deus e aleluias. Eu digo isso porque eu tenho uma certeza dentro de mim que o Senhor marcou o encontro com pessoas nessa manhã para dizer: eu estou te tirando com mão forte dessa impossibilidade. Aleluia. Versículo de número 5, 11, 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos pular para o 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Às vezes a gente passa mesmo, querido, por situações onde parece que pronto, morreu, acabou. E aqui já tinha acabado há 4 dias. Porque muitas vezes a gente vê Jesus, né, em outros episódios de ressurreição, onde a pessoa tinha acabado de falecer e Jesus, Ele entra na sala e Ele faz uma oração e aquela pessoa volta à vida. Mas imagina essa situação, querido, 4 dias. O corpo velado, envolto em panos, embalsamado, a pedra já colocada, fecharam o túmulo e já havia 4 dias. Situações que, talvez mesmo para quem tem muita fé, já passou da hora de orar por talvez uma ressurreição. Se Jesus tivesse chegado talvez no último suspiro, talvez ainda desse tempo, mas 4 dias, vamos combinar, não era uma situação muito provável para que Jesus chegasse e ainda fizesse alguma coisa. E é nesse momento que eu quero convidar você a refletir, se de repente na nossa vida nós já não estamos agindo e falando com Deus e se portando com Ele, como se determinada causa já estivesse perdida. Tipo assim, Deus, só vem com consolo porque acabou. Eu quero dizer, Lázaro já estava morto há 4 dias. Não havia mais ali sequer esperança alguma. Não havia nem mesmo fé. Mas Jesus sabia que Deus ainda se manifestaria naquela situação. Eu não estou aqui te incentivando a uma falta de fé, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer para você que de repente situações que você de repente jogou a toalha e já deu como perdidas, na verdade é porque Jesus ainda não foi convidado para aquela situação. E talvez hoje seja amanhã de você convidar Jesus para a situação. Perceber que Jesus está na casa e começar a ter uma atitude correspondente com aquele que está na casa. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Existe um poder em operação na sua vida. Jesus está na casa, use esse poder, ande na autoridade que Ele investiu em você. Não desperdice o poder. Jesus está na casa. E às vezes quando a gente começa a estar em situações como essa, às vezes olham, aparecem, né, na nossa boca. Eu não digo isso como condenação, até porque eu já me peguei orando assim, que é às vezes de dizer, Senhor, eu estou passando por essa necessidade financeira, mas eu nunca fui tão fiel nos dízimos e nas ofertas como agora, e eu estou nessa situação. Sabe, é como se fossem barganhas, trocas com Deus. Deus, eu estou sendo fiel, e porque eu estou sendo fiel, você não tinha que me impedir aí de passar por essa situação? Logo agora que eu estou sendo muito generoso, eu estou abençoando todo mundo, é justo, Senhor, que eu passe por isso? Quantas vezes a gente não faz orações como essa, não é verdade? Lázaro, a quem Jesus amava, morreu, é justo isso? É justo que Jesus demore 4 dias para chegar na situação? Sabe, querido, vou retomar aquilo que eu estava falando. Quando você está prestes a crescer, prestes a avançar, prestes a entrar num novo nível, o diabo muitas vezes vai querer roubar a declaração de fé da sua boca. E você precisa, meu irmão, estar atento e entender que, ainda que demore 1, 2, 3, 4 dias, eu já estava crendo desde o primeiro dia. E na verdade isso que aos olhos do mundo é uma demora, na verdade para nós os que cremos é somente uma espera. Porque eu criei no meu coração, desde o primeiro instante, que Jesus se manifestaria naquela ocasião. E aqui a gente vai ver que quando Jesus ele chega na situação, a partir do versículo 20, Marta, ela se apressa e vai ao encontro de Jesus ainda no caminho. João 11:20. e diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. E só, eu vou continuar lendo, mas um parênteses. Às vezes, não sei, né, a forma como nos é ensinado, diz que talvez por ver aquela Marta agitada na passagem anterior, pensa de que Marta já estivesse ali cobrando ao Senhor com um tipo de: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão, isso não tinha acontecido. Mas na verdade não. E a gente consegue concluir isso pela maturidade com que o diálogo acontece a seguir. E aí eu quero lembrar você da passagem anterior, e eu consigo perceber uma Marta que entendeu aquele Jesus que estava na casa. E agora, quando Jesus chega, essa Marta também fica interessada em conhecer mais e ouvir mais do Senhor Jesus. Preste atenção, a partir do versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Marta diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Querido, isso aqui é assunto de quem parou para ouvir. Quem vai falar de ressurreição dos mortos? Às vezes nem eu falo verdade aqui, ó. Tenho que me inscrever no curso do Bruno ainda, porque o assunto é difícil. Então a gente já viu aqui que nas próximas vezes, quando Jesus chegou na casa, a gente viu que Marta já não é aquela que já não estava mais bobeando, já estava escolhendo a melhor parte, amém? 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto, vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia. Poderoso demais, não é, irmão? A gente vê aqui Maria, como eu disse para você, sua fé não estava abalada em Deus, mas já era 4 dias. Vamos convir, 4 dias. Mas mesmo assim, Jesus entra naquela situação que parecia perdido, e ele move que se retire a pedra e chama Lázaro para fora. A diferença dessa passagem para os nossos dias é que a autoridade que estava instituída sobre Jesus agora está sobre nós. Agora não se trata de você ficar numa posição passiva e dizer: quando Deus, você vai remover a pedra e tirar essa situação impossível daí e fazer alguma coisa, porque na verdade ele deu essa autoridade agora a nós, a igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés. Talvez hoje o que precisa acontecer é a gente não mais esperar que Jesus grite e mande reviver essa situação que estamos passando, mas nós nos levantarmos em autoridade e chamarmos para fora aquilo que parece morto, chamarmos à vida aquilo que não está mais vivo, aquilo que não está andando, aquilo que não está acontecendo. Às vezes a fé, querido, às vezes a gente está aqui: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu tenho pequena fé, não sei o quê. Mas sabe, a instrução de Jesus era, se você disser e crer no seu coração, sabe, não importa muito o tamanho da sua fé, ela vai estar lá, mas aquilo que vai ser a engrenagem da sua fé é você se levantar em ousadia para dizer... Ainda que a situação pareça impossível, ainda que Lázaro esteja morto já há 4 dias, você se levantar sobre essa situação e dizer na autoridade que há no nome de Jesus: miséria, eu te ordeno, vá embora, Satanás, larga minhas finanças, cura, opere no meu corpo, sintoma, eu te ordeno, vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nunca será na força do nosso braço, mas na autoridade daquele que nos deu a autoridade. Aleluia. É o nome dele que tem todo o poder. Nós carregamos essa autoridade. Aleluia. Passada essa situação, cerca de 1 mês depois disso aqui, 6 dias antes da Páscoa, vai acontecer que Jesus novamente vai a Betânia. E ali, mais uma vez, em volta da mesa, Simão, quem supostamente é o marido de Marta, fabricante de vasos, todas aquelas pessoas em volta, Jesus e Lázaro. Assentado à mesma mesa. Sabe o que, que a gente pode fazer às vezes? Chamar o nosso milagre para a mesa. Porque às vezes, quando tudo que a gente vê é derrota, entra na sua sala de troféus e veja tudo aquilo que o Senhor já fez. O Deus que proveu no passado é o Deus que provê no presente. E naquele contexto, e eu nunca tinha entendido, por que a Bíblia insiste tanto em dizer que Maria entra com um vaso de alabastro. E aí foi quando eu imaginei, né? Imaginamos. Que é porque Simão era um fabricante de vasos e por isso interessava dizer o material. E Maria quebra o vaso. Porque dentro de um contexto onde se faz vasos, né? E Maria diz ali que era um perfume de 300 denários, era algo muito caro. E ela quebra, derramando todo o conteúdo sobre a cabeça de Jesus. E isso começa a dizer para mim que quem entende o que recebeu não economiza em adorar ao Senhor. Não tem medida, eu quebro tudo. Eu derramo sobre o Senhor. Porque eu entendo que aquele que fez o milagre está na casa. Aquele que me livrou das situações impossíveis do passado está na casa. Eles provaram de Jesus por um tempo de visitas, mas Jesus não está de visita na nossa casa. Mas na pessoa do Espírito Santo, Ele habita em nós constantemente. Aquele que fez o milagre continua na casa e não vai sair da casa. Então agora eu não derramo uma única vez, eu tenho oportunidades de constantemente quebrar o meu vaso e derramar sobre Jesus em gratidão. O que havia ali em Maria é que porque ela entendia aquilo que ela tinha recebido, ela não economizava na adoração. Não economize na adoração. Não fique, querido, barganhando com Deus. Ah, Deus, eu já servi duas escalas, não vou servir. Querido, Ele te salvou. Ai, mas por que que fulano grita tanto no culto? Porque ele entendeu o que Jesus fez na vida dele. Mas por que corre? Por que dança? Porque eu entendo o que Jesus fez por mim. E se eu precisar, Ele vai fazer de novo. Aleluia. Aleluia. Se dando por inteiro. E aí, aquela passagem que traz confusão, que é Lucas no capítulo 7, eu vou apenas recitar. Ali Jesus está na casa de um outro Simão. E vai dizer ali que não é Simão o leproso ou o fabricante de vasos, mas Simão o fariseu. E ali na casa de Simão o fariseu, uma mulher começa a ungir os pés de Jesus com suas lágrimas e lavar os pés de Jesus com seus cabelos. E aquela mulher chorava muito. E Simão era fariseu. Ele tinha convidado Jesus. Jesus estava na casa dele, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vira para ele: Simão, eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, eu cheguei aqui, você não me ungiu, eu cheguei aqui e você foi indiferente, você só se assentou à mesa. Era como se Jesus estivesse: eu não sei exatamente porque você me convidou. Porque, querido, é possível ter Jesus na casa e ser indiferente, mas nós não seremos indiferentes. Eu quero dizer, Jesus, Ele já se apresentou, e eu estimulo você a lembrar das vezes que aquele mar parecia que ia acabar com você e Ele te livrou nessa situação. Comece a lembrar dessas coisas para não ser mais indiferente a Jesus. Mas eu entendi que Jesus, Ele não estava na casa daquele outro Simão por causa do fariseu, mas porque Ele queria ter encontro com uma mulher que Simão falou: Senhor, se você soubesse quem é ela, você nem deixaria ela te tocar, porque ela é uma pecadora. Mas Jesus, Ele não estava naquela situação por causa de Simão, Ele entrou naquela casa para alcançar a pecadora. Aleluia. E Jesus, depois de falar para Simão: Simão, você foi indiferente à minha presença aqui. E eu quero dizer, trazer uma parábola aqui. Uma pessoa me deve ao banco 50 reais. Outra pessoa deve ao banco 500 reais. O banco resolve limpar o nome do SPC e perdoa os 50 e perdoa os 500. E Jesus faz a pergunta para Simão: Simão, quem então é mais grato? E Simão, ele diz o que, com certeza, o que foi, teve o maior valor perdoado. E muitas vezes, quem teve o maior valor perdoado? E Jesus vira para aquele homem e diz: pois é, porque a quem muito foi perdoado, maior é a gratidão, maior é a adoração. Quem entende de onde foi tirado, tem uma atitude correspondente. E aí talvez você, assim como eu, em algum momento já diz: eu acho que Jesus, sei lá, eu sou tão bonzinho, nunca fiz nada demais, será que Jesus precisava ter morrido por mim? Só uma surra eu acho que já perdoava. Cadeira. Mas sabe, Efésios no capítulo 2 vai dizer: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Quem pecou muito, quem pecou pouco, na visão humana, todos pecaram. Ninguém por alto merecimento poderia se apresentar incorruptível diante de Deus. E por isso Jesus morreu por nós. Amém? Mas, uma vez eu estava num devocional com o Senhor, e o Senhor, ele começou a fazer com que eu refletisse, me levou a refletir sobre quem eu seria se eu nunca tivesse tido um encontro com o Senhor. E sabe, eu não gostei muito do que eu vislumbrei, e eu vou ser um pouquinho, contar um pouquinho. Eu vi um Rafael muito insuportável, bem debochado. Eu vi um Rafael autoritário, um Rafael que viveria por dinheiro. Mas eu também vi um Rafael se enchendo de remédios, com ansiedade e depressão. Sabe? E eu comecei a entender, Senhor. Eu comecei a entender que o Senhor me livrou de viver essas coisas. Sabe, talvez você viveu e o Senhor te livrou e por isso você é grato. E eu comecei a contemplar, desculpa se você viveu, mas eu comecei a contemplar o tamanho do amor de Deus por mim, que me impediu de provar dessas coisas. E naquele momento de intimidade com o Senhor, eu simplesmente comecei a me derramar em gratidão e dizer: obrigado, Pai, pelo teu amor por mim, que me cercou, que me livrou e que me guardou. O Senhor, ele, muitas vezes ele não vai cobrar de nós explicitamente honra e adoração. Isso é algo que, pelo menos do ponto de vista natural, não quero falar como doutrina, isso é algo que não se cobra. Embora Deus nos dê uns toques de vez em quando, mas eu creio que essa é uma manhã de você separar o seu puro nardo de muito valor. E a Bíblia vai dizer ali que tinham aquele perfume que Maria derramou aos pés de Jesus, ele valia cerca de 300 denários, que corresponde a 300 dias de trabalho. Ou seja, um salário mínimo a cada 10 meses. Seria esse o valor daquele perfume. E aquilo, querido, aquela ação, ela aconteceu 10 dias depois da ressurreição de Lázaro, aproximadamente, segundo os estudiosos. Então isso nos leva a crer que Maria já vinha preparando aquela oferta há muito tempo. Ela já vinha gerando no seu coração o desejo de poder um dia, na primeira oportunidade que Jesus se apresentasse na casa, derramar sobre ele aquela adoração. E aí, Lázaro morre e eu estou com a minha oferta em casa. Talvez eu e você, na situação de Maria, tivéssemos jogado aquele vaso fora e dizer, sabe, ele não merece. Ele não merece porque quando mais eu precisei, ele não estava aqui. Porque se ele estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, parafraseando. Mas ela não fez isso. Ela guardou a sua oferta porque ela sabia quem Jesus era. Ainda que a circunstância se levante sobre a sua vida, querido, não pare de adorar, não pare de engrandecer ao Senhor, não pare de louvar ao Senhor, não deixe para adorar apenas quando aquilo que você está crendo se manifestar. Adore agora, ainda que Jesus ainda não tenha manifestado, continue adorando. A Bíblia vai falar de Paulo e Silas, num contexto de prisão, aprisionados, algemas nas mãos, suas mãos algemadas aos seus pés, a noite inteira presos naquela posição e naquela situação, e a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar louvores ao Senhor. Na situação de Maria, diz que aquele perfume que ela derramou ao Senhor, ele perfumou toda a casa, todo o ambiente. E nessa situação de Paulo e Silas, é como se eu visse o louvor se tornando denso, cada vez mais denso, até que vem um terremoto e abala as estruturas daquela cadeia, abala as estruturas daquela prisão, libera o puro nardo. Libera o perfume de grande valor aos pés do Senhor nessa manhã. E permita, oh, que o perfume tome todo o ambiente. Tome todo o ambiente. Sabe, talvez você tenha saído de casa e deixou lá uma situação impossível de resolver. Quando você chega lá, comece a adorar ao Senhor, a dar graças, a dar graças, a dar graças. Ei, oh, o perfume vai se manifestar. Ei, até que vai se tornar denso e vai abalar as estruturas da impossibilidade. Não haverá muralhas que ficarão de pé. Aleluia. Ele é bom em todo tempo. Creia nisso. E libera em todo tempo o louvor e a adoração. Não deixe preso. Não espere o milagre acontecer. Mas adore agora. E viva a bondade e o amor do Pai. Aleluia. Continue adorando ao Senhor.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.